Boa noite, pessoal. Eu sou João Mar Silva, eu sou Community Manager de IoT na Intel, mas só cheguei até a Intel hoje por conta de muitos anos de trabalho aí junto com a comunidade de software livre. Algum tempo atrás eu comecei trabalhando com a internet das coisas na Intel e eu gosto bastante de história. E aí eu resolvi, há um tempo atrás, pesquisar um pouco em qual foi a interferência ou a influência do movimento de software livre do open source no surgimento do movimento Maker e que está chegando na internet das coisas hoje. E a ideia da apresentação hoje é compartilhar com vocês um pouco da história que eu consegui pesquisar. Bom, muita gente fala... O que significa, qual é o impacto disso na nossa vida no futuro e na sociedade. E o impacto vai ser bem grande, vai mudar muito a forma com que a gente trabalha, com que a gente vive e com que a gente convive uns com os outros em sociedade. A internet das coisas pode ser entendida como isso aqui. São bilhões de dispositivos conectados através da internet, interagindo entre si e trocando informações em tempo real. Isso vai permitir tomada de decisão em tempo real com base em informação concreta do que está acontecendo no momento. Então vocês podem ver aqui nessa figura, a gente tem gente conectada, a gente tem equipamento, a gente tem carro, a gente tem avião, diversos tipos de dispositivos. Então numa cidade igual São Paulo, a internet das coisas, quando estiver bem implementada, sendo bem utilizada, vai poder nos ajudar a resolver ou a diminuir uma série de problemas do nosso cotidiano. Um exemplo disso, muitos de vocês já devem ter acordado de manhã, pegado uma das marginais e a marginal está andando, passou 4 quarteirões, está tudo parado e você está preso no meio de um congestionamento que você não consegue sair. Se de alguma forma você pudesse ter sido avisado antes de que aquele congestionamento ali na frente estava lá e que você ia ficar preso lá dentro, você dificilmente ia pegar aquele caminho e fazer outro. Hoje a gente já tem aplicativos que fazem isso de forma colaborativa e social, o Waze é um deles. Né? Mas seria interessante que a gente tivesse, por exemplo, uma sinalização na própria via, dizendo, olha, evite entrar aqui porque você vai ficar preso no engarrafamento. Né? Mais que isso, imagina que a gente... aconteceu um caso recente com um amigo meu, que levou quase 4 horas para sair do Brooklyn e chegar no aeroporto de Guarulhos. Por sorte, ele estava indo com muita antecedência para pegar um voo internacional, porque senão ele tinha perdido. É um trajeto que ele ia levar 1h20 normalmente. Então seria interessante se a gente começasse a poder ser avisado dessas coisas com antecedência, e não só a gente como usuário do sistema público de transporte, mas, por exemplo, a própria companhia aérea. Há uns anos atrás eu fui para uma viagem em Brasília e teve um acidente de moto. Para quem conhece Brasília, naquela rotatória que tem para a entrada do aeroporto. Teve um acidente de moto, infelizmente um motoqueiro morreu. O que aconteceu foi que simplesmente congestionou tudo em Brasília. Ninguém conseguia chegar no aeroporto ou sair para a cidade de satélites. Eu perdi o meu voo. Era véspera de feriado, inclusive. E quando eu cheguei lá para remarcar a passagem, tinha 110 passageiros que tinham perdido o mesmo voo que eu. Para a gente que teve que varar a noite no aeroporto para pegar o próximo voo da manhã, e nem para a empresa que acabou voando com o avião vazio e depois teve que fazer overbooking nos outros para conseguir colocar todo mundo. Então, a internet das coisas, com coisas conectadas, significa que a gente vai poder começar a tomar decisões com base em informação real e decisão em tempo real. Então, num caso desse que eu ilustrei, a companhia aérea poderia ser avisada dizendo, olha, os passageiros não vão chegar. Ou você adia esse voo mais meia hora, que seria o que teria resolvido o nosso problema lá, né? E alertado quem estava lá no plano piloto querendo ir para o aeroporto para avisar, olha, teve um problema lá, é melhor você sair uma hora mais cedo porque você não vai chegar em tempo. Então, é um exemplo do nosso cotidiano e como isso pode nos ajudar. Todos esses dispositivos, eles na verdade vão formar pequenos sistemas conectados. E aí, isso é algo que a gente já tem hoje em dia, né? A diferença é que agora a internet vai ter sistemas de sistemas, ou seja, o sistema de transporte público vai poder falar com o sistema de controle de tráfego aéreo, para saber um caso exatamente como esse que eu falei, de quando um problema do serviço de transporte público vai impactar na aviação, porque os passageiros não vão chegar, os pilotos não vão chegar, aí etc. Então esses macrosistemas que vão começar a surgir é que vão de fato ser disruptivos para o jeito que a gente vive, o jeito que a gente trabalha e vive em cidade. Esse dado é uma projeção feita pela Intel, cruzando dados do IDC, das Nações Unidas e da própria Intel, mostrando o seguinte: em 2020, a estimativa é que a gente tenha 200 bilhões de dispositivos conectados na internet. Em 2015, 15 bilhões. E em 2000... Tá ruim para ler aqui? 2 bilhões. 2015 é esse ano. Tá? Mas a gente sai de 2 bilhões para 200. 2015 é esse ano. Onde estão esses 15 bilhões de dispositivos que a gente não vê dia a dia? Não é verdade? A gente não consegue ver no dia a dia esses dispositivos. Então tem esse dado estatístico que eu acho bem interessante, é onde está tudo isso hoje. Tá? 40% já está dentro dos processos de manufatura industriais e de negócios. 30% já está sendo usado na área de saúde. Um exemplo legal da área de saúde, eu tive um tempo atrás fazer uma radiografia, fui num hospital aqui em São Paulo e quando eu entrei na sala de raio-x, deitei na cama para fazer uma radiografia e a hora que eu olho para o teto tinha um access point, um roteador Wi-Fi com 6 antenas. Nerd é uma merda, né? Eu não me aguentei e quis saber o que estava fazendo o access point, porque eu falei, pô, ter Wi-Fi na sala de raio-x não deve ser um negócio de um BNA, dá uma navegadinha no Facebook enquanto eu tiro o teu raio-x. E eu fui conversar com o cara que estava operando. Aí ele me contou que aquela máquina de raio-x funcionava por Wi-Fi. Ela era toda digital. Então, ele não colocava mais uma chapa, um filme embaixo lá para fazer a captura. Era uma película, era um sensor que recebia o bombardeamento digital, transmitia aquelas informações para o Wi-Fi, para o computador que estava lá atrás, e a resolução era altíssima e a imagem estava armazenada. Tá? Então, está no dia a dia da gente, está dentro do hospital, a gente passa batido e não olha. Tá? Para quem trabalha em indústria, sabe que muitas dessas coisas de interligação de sistemas, de monitoramento, tomada de decisão em tempo real, já acontece faz tempo. Só que a gente não vê isso no dia a dia. 8,3% está na área de retail, de revenda. A Intel tem um produto que é muito interessante, que é um totem desses de publicidade. Tá? Tem isso em shopping. É uma TV que fica passando propaganda igual a diversas TVs que a gente está acostumado a ver em shopping. Só que ela tem uma diferença. Essa TV tem uma câmera. E essa câmera filma as pessoas que estão passando na frente dela. E ela consegue saber em tempo real se está passando mais homem, mais mulher ou mais criança. E de acordo com o horário e com o público que está passando, ela troca o conteúdo que ela está mostrando para adequar em tempo real para aquela audiência. Mais que isso, ela ainda consegue contar quantas pessoas pararam para de fato assistir aquele vídeo ou aquela publicidade. Tá? Então, a gente não vê, não tem ideia que aquilo tem inteligência por trás, mas já tem esses displays funcionando por aí. 7% está na área de segurança, tem bastante coisa hoje em dia conectada na internet para monitoramento. E 4% está na área de transporte. Tá? Como vocês veem, está faltando um dado aqui. Está faltando uma área importante aqui, e aí que está a grande oportunidade para muita empresa brasileira e no mundo todo, que é a eletrônica de consumo, que é esse mundo chegar até as nossas casas. Então é isso que a gente vai começar a ver daqui para frente. Já existem alguns projetos bem interessantes disso, como lâmpadas controladas pela internet, monitoramento doméstico de uma série de coisas, fechaduras que são controladas por Wi-Fi e Bluetooth, e tudo isso está bastante acessível já lá fora. E logo, logo a gente começa a ver essas coisas chegando no dia a dia no Brasil. Só que a gente no Brasil tem muita especificidade. A gente tem muito problema que é nosso. Não é exatamente o que tem lá fora. Então, a primeira coisa que eu queria deixar gravado aí para vocês é que quem tem interesse por empreender nessa área, essa é a hora. Tá? Eu acabei de falar numa entrevista com um jornalista que ele me perguntou, falou, poxa, vendo o movimento maker no Brasil hoje, vendo as coisas que vocês fazem, Eu lembro um pouco do Computer Hackers Club, que tinha lá no Vale do Silício, da onde nasceu a indústria de PC inteira. É exatamente isso que a gente está vivendo. É exatamente isso que a gente está vivendo no Brasil e no mundo todo. Então, quem tem interesse por essa área, eu realmente recomendo que vá atrás, que estude, porque a gente vai precisar muito de desenvolvedor de software em tudo isso. Quando a gente olha esses projetos de IoT, o hardware é a pontinha do iceberg. Porque depois do hardware, você precisa de software para absolutamente tudo. Para fazer a coleta de dado local, tratamento de informação, trocar esses dados com a nuvem. Precisa de um sistema de Big Data na nuvem para tratar isso em tempo real. E para que todo esse monte de sensor, esse monte de atuador que está espalhado pelo planeta, comece a dar informação realmente útil para as empresas e para as pessoas. E aí a minha pesquisa, então, por curiosidade, foi qual o impacto do open source nisso. Há muitos anos atrás, acho que a primeira vez que eu escutei falar do Arduino foi numa campus party, de uns anos atrás, e depois bastante no FISL, que é o Fórum Internacional de Software Livre. Né? E aí, quando eu comecei, de fato, a trabalhar, eu falei, poxa, vou dar uma olhada como é que essa história começou. Então, um pouquinho de história não faz mal para ninguém, para a gente ver como é que isso começou. Em 2001, lá no MIT, iniciou um projeto dentro de uma universidade, dentro do Media Labs, um projeto com a ideia de criar Electronic Sketchbooks. Né? Seria um livro de esboço ou de rabiscos, de desenhos, eletrônico. Tá? Esse projeto foi focado para o pessoal de artes. E a ideia era permitir com que as pessoas que trabalhavam com obra de arte conseguissem fazer obra de artes intuitivas, ou você pudesse interagir e que te desse um feedback visual. Então, o que eles desenvolveram foi essa ideia aqui. Alguém reconhece essa ideia de algum lugar? Tá? Quem trabalha com Arduino vai falar, poxa, é o software do Arduino. A linguagem se chamava Processing, a ferramenta se chamava Processing, a linguagem era parecida com Java, e o que ela fazia era cruzar informação, manipular informação e desenhar gráficos, e aí o pessoal de artes começou a conseguir usar computação dentro das suas instalações para fazer uma série de coisas. Então foi daí que nasceu e surgiu o projeto do Processing. Em 2003, o Hernando Barragán estava no instituto lá da Itália, trabalhando também na área de artes e design, né? Ele resolveu criar uma plataforma para você criar objetos eletrônicos interativos. A ideia era poder colocar arte colocar objetos eletrônicos dentro de obras de arte, dentro de roupas e etc. Né? Então, para isso, ele criou uma linguagem, um hardware chamado Wiring. E esse hardware, você programava ele em C e C++. Tá? Só voltar um slide aqui. A coisa que, na verdade, me fez ficar curioso a respeito dessa história inteira, eu queria entender o porquê que um programa do Arduino se chamava Sketch. Tá? A explicação está aqui. Ó. Ele veio do Electronic Sketchbook. Então, em 2003, o Hernando fez um estudo e desenvolveu o Wiring. O Wiring tinha uma plataforma de programação e tinha uma plaquinha, que é essa placa aqui, que quem conhece Arduino vai bater o olho e vai achar que já viu isso em algum lugar. Tá? E ele fez lá o hardware do Wiring. Em 2005, o Massimo Banzi e mais um grupo, de novo lá desse Instituto da Itália, resolveu meio que juntar as duas coisas. Então a ideia era utilizar a ideia do Processing, tá? Trabalhar com a linguagem Wiring, que é a linguagem que a gente usa no Arduino, a biblioteca central lá, né? E criaram um conceito de Open Hardware. Né? Então, ao invés de usar a programação baseada em Java, que era a programação usada no Processing inicialmente, eles resolveram adotar a ideia do Hernando e fazer a programação parecida com C++ através da biblioteca dele. E foi aí que surgiu o conceito do Open Hardware. Tá? Depois disso, o resto é história. Saiu o Arduino. E a gente, todo mundo aí hoje já deve ter visto um Arduino, brincado com ele uma outra vez na vida. E sabe o impacto que isso tem. Qualquer criança hoje, com um pouquinho de conhecimento em lógica, consegue comprar uma plaquinha com Arduino, ligar meia dúzia de LEDs, sair piscando E apesar de parecer uma bobagem você trabalhar com um LEDzinho piscando, eu acho que tem um negócio importantíssimo nisso, que é desmistificar a eletrônica. É, eu vou denunciar a idade com a história que eu vou contar, mas eu sou da época que a gente ia na banca de jornal, comprava revistinha Saber Eletrônica e Companhia Limitada, você corria na lojinha de componente da esquina, comprava os seus componentes, chegava em casa, desenhava a sua placa, usava percloreto de sódio para corroer a placa, manchava a roupa da mãe. Quem manchou a roupa da mãe aí? Quem teve que dormir com a casinha do cachorro várias vezes? Manchava o dedo, ficava uma semana para sair a marca do percloreto. Fazia as nossas coisas em casa, de vez em quando dava errado, explodia alguma coisa, era bem divertido. Aquele cheiro de fio queimado e capacitor estourado era tradicional, né? Mas era uma época que você precisava ser meio maluco e ter bastante vontade de trabalhar com eletrônica, e tinha risco sim, né? Vira e mexe, aconteciam algumas pequenas desgraças, está todo mundo rindo porque acho que a maioria de vocês explodiu tomada, queimou fusível, disjuntor algumas vezes, fazendo coisa errada, né? Ah, troquei o lado do capacitor. Aquele cheiro de erro no ar, né? Danado. Então, o Arduino conseguiu desmistificar a eletrônica. Hoje em dia, você consegue na internet encontrar informação e a placa já tem toda a parte elétrica dela muito bem resolvida para você conseguir, de forma bem simplificada, começar a trabalhar com projetos eletrônicos. Tá? Quem tiver oportunidade depois, lá na entrada, perto do raio-x lá da catraca, tem um case mod, que é um homem de ferro, tá? É o War Machine. Quem fez aquilo lá foi o Alexandre, do Case Monstro, e eu ajudei ele a desenvolver o software que está rodando lá dentro. O software a gente acabou fazendo usando o Intel Galileu, que é a placa da Intel. Fiz o software em JavaScript e desenvolvi um aplicativo para Android, que ele roda num tablet ou no smartphone para ele controlar o robô dele, tá? O legal desse projeto, eu gostei bastante de ter trabalhado, porque o impacto final do projeto é um negócio legal de ver e futurístico, etc. O que a gente usou ali é a eletrônica da mais básica possível, tá certo? E a programação é absurdamente básica, tá? O robô que está lá nasceu numa prontoboard, numa plaquinha com um monte de LED em cima, o software dele, né, em cima da minha mesa de trabalho. Tá, foi até engraçado que quando minha filha me viu lá, falou, o que você está fazendo? Um robô. Ela falou, mas não é um robô, é um monte de luzinha. Eu falei, então, é que a hora que ligar no robô, um acende o olho dele, o outro vai acender tal coisa. Aí esses negocinhos aqui, eu falei, esse motorzinho aqui que fazia vum, 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 é a cabeça do robô, esse outro motorzinho é um outro periférico que ele vai ter, e por aí vai. Então, você consegue, de fato, fazer uma coisa que tem um impacto legal, que dá uma coisa legal, de verdade, de mostrar, né? Sem precisar ter feito 20 anos de estudo em robótica. Tá? Então, eu acho que esse impacto é bem legal. E como vocês estão vendo, isso tudo nasceu através de iniciativas. Esses softwares todos que eu falei aqui para vocês são todos softwares open source. Tá? Então, honestamente, eu não consigo acreditar que a gente conseguiria ter desenvolvido em tão pouco tempo tanta coisa legal, se cada um que fez esse projeto ficasse com o seu código fechado, trancado, dependendo da sua disponibilidade pessoal ou da sua empresa de alterar o código ou de implementar novas funcionalidades nele. Tá? Foi open source, a comunidade toda trabalhou e trabalha ainda junto, né? O conhecimento está disseminado e hoje a gente vai, compra um Galileu, compra um Arduino, vai na internet, você acha milhões de tutoriais em todo quanto é tipo de idioma que a gente pode imaginar, desde o básico até as coisas mais complicadas, e você só consegue fazer isso porque você está usando software open source, de ponta a ponta, porque senão nada seria possível. Então o que a gente tem hoje, eu procurei quando eu fiz essa apresentação, uma imagem que sintetizasse o papel do software open source nesse movimento de open hardware. Eu adorei essa bicicleta, tá? Porque é isso que a gente tem hoje. A gente tem o software open source direcionando todas as coisas legais que estão sendo feitas e tracionadas pelo movimento do hardware aberto. Tá? Então hoje é muito difícil você falar em desenvolvimento com open hardware, com projetos de hardware aberto, se você não tiver open source. A gente não teria conseguido construir tanta coisa e é só o começo da brincadeira, porque a coisa tende a crescer bastante nos próximos tempos. Eu pensei também alguns projetos que eu considero que são fundamentais para quem quer começar a trabalhar com IoT, são projetos open source. Tá? Então, todos esses projetos que eu vou mostrar são projetos que o código está disponibilizado na internet, você tem milhões de fóruns de gente trabalhando naquilo, gente ensinando aquilo, tem tutorial, tem vídeo, tem tudo que vocês puderem imaginar para vocês aprenderem a fazer o desenvolvimento com esses projetos. Então, se quiser começar a trabalhar sério com IoT, eu acho um bom caminho para começar. Né? Hoje em dia, a gente tem basicamente o Linux rodando em quase todas as plataformas de IoT. Tá? É onipresente. Né? Há um tempo atrás o pessoal falava, pô, você trabalha com software livre, com Linux? Eu não uso Linux. Né? E aí eu me divertia, assim, até uma coisa meio sádica, né? De dizer, você tem um roteador Wi-Fi na sua casa? Você tem, está rodando Linux nele. Você usa Linux e não sabia. Porque essa é a verdade. Tá? Para citar um exemplo básico, porque tem milhões de outras coisas que rodam Linux. Tá? A grande parte das TVs, das Smart TVs que a gente tem hoje, rodam Linux. Tá? Tem até a lenda de um dos fabricantes de Smart TV, que há uns anos atrás, se você abrisse a tampa da TV, ia ter um CD lá. Tá? A hora que você pegava esse CD, era um CD-ROM. Quando você punha no computador, estava o código-fonte do Linux lá. Tá? Porque a empresa GPL, eu tenho que dar o código-fonte, então eles mandaram gravar CD-ROM e punha atrás da TV para não violar a licença da GPL. Essa história é sério. Já tinha foto e filme de gente na época. Eu parei de divulgar porque alguns amigos meus andaram abrindo TV e deu coisa errada. Né? Então eu falei, eu vou parar para o pessoal parar de abrir TV por aí. Mas é um dos exemplos. E desenvolver uma distribuição para Linux embarcado é um negócio que até uns anos atrás você tinha que ter muita vontade de fazer. Tá? Alguém já brincou com Linux from scratch aqui? Com LFS? Tá. É facinho, né? Então, assim, é muita teimosia para você conseguir terminar. Tá? Que é basicamente o seguinte, você pegar o Linux do zero, do from scratch mesmo, a partir do kernel e você construir sua distribuição Linux. Tá? Isso tem que ter bastante conhecimento, bastante experiência e é muito trabalhoso. Então, imagina que para a gente fazer projeto de Linux embarcado para um bilhão de aplicações diferentes, você tivesse que ter gente com todo esse conhecimento, com toda essa experiência em Linux embarcado. Ia ser difícil. Esse aqui é o projeto Yocto. A Intel é uma das contribuidoras do projeto. E é muito interessante que na página dele está escrito aqui, ó, não é um Linux embarcado, ele cria uma distribuição para você. É exatamente isso que o Yocto faz. Tá? A gente tem a mania feia de falar por aí que está rodando Yocto Linux, né? É totalmente errado. Na verdade, você está usando uma imagem de Linux que você fez baseada no projeto Yocto. Tá? Então, o que esse projeto faz? Ele vai fazer o download de todo o código-fonte necessário para gerar a tua distribuição. Ele vai aplicar todos os patches na ordem adequada para cada fonte que ele baixou. Ele vai fazer a compilação cruzada. Tá? O que é a compilação cruzada? Imagina que eu vou fazer o Linux para rodar no Galileu, que tem lá um processadorzinho. Se eu tivesse que escrever o software do Galileu no Galileu, eu ia demorar muito para compilar tudo. Então eu pego um computador com qualquer outro sistema operacional, né? Por causa do Linux, do Yocto, preciso usar Linux, eu pego um computador com Linux e eu uso ele para compilar para uma outra plataforma. Então eu posso usar um computador x86 e compilar um binário, por exemplo, para ARM ou para outra arquitetura computacional. Isso chama compilação cruzada e sem isso ia ficar difícil para a gente trabalhar. Né? Eu gosto de dar o exemplo de smartphone. Na década de 70, ou depois, você tinha que o teu ambiente de desenvolvimento era o teu ambiente de execução normalmente. Então eu vou escrever um código para o mainframe, eu tenho que estar no mainframe. Né? Se essa filosofia tivesse se mantido, a gente só ia ter programador cego hoje. Porque como é que o pessoal ia descrever código para smartphone no smartphone? Né? Ainda mais naquela época que a telinha era pequenininha, você ia ficar com problema para enxergar muito rápido. Então, a compilação cruzada, né? Sem contar para digitar, né? Que esse é o problema. Imagina o corretor ortográfico tentando te dar uma força para programar em C. Você faz o araquiri em 15 minutos e não rola. Outra coisa legal que o Yocto faz é gerenciamento de pacotes. Ele tem um mecanismo de gerenciamento de pacotes para você instalar ou desinstalar pedaços da sua distribuição com muita facilidade. E o que é legal do Yocto e de você usar um projeto desse? Você vai colocar no seu Linux só aquilo que foi essencial para o funcionamento da sua aplicação. Ou seja, a minha aplicação não vai ter placa de vídeo. Por que, que eu vou precisar de um driver de vídeo o tempo inteiro rodando nela? Eu não quero isso. A minha aplicação não tem placa de som. Eu não quero placa de som. A minha aplicação não vai usar a conexão USB. Eu não quero o driver de USB. Então você consegue enxugar o Linux até o ponto que ele cabe em grande parte dos dispositivos que a gente tem hoje. Tá? E o Yocto faz isso tudo para você. Ele vai gerar uma série de pacotes binários, tá? Para a plataforma que você vai trabalhar. Ele gera uma imagem de sistema Linux, tá? Que você grava num cartão SD, espeta no teu dispositivo e começa a trabalhar com ele direto. Ele gera alguns toolchains e pode gerar SDKs também para você embarcar suas ferramentas de desenvolvimento. Tá? Uma dica para quem for trabalhar com o Yocto, primeira vez que eu peguei o Yocto, eu baixei da internet, eu não lembro, mas acho que é 32 MB o pacote básico dele. Eu peguei aqueles 32 MB, vi como é que configurava, falei, oba, vou compilar. Peguei uma máquina absolutamente parruda que eu tinha e falei, vou compilar, vou tomar um café, a hora que eu voltar já foi. Né? Saí, tomei um café, bati um papo com o pessoal, dei uns 20 minutinhos lá, voltei. Quando eu voltei, não foi. Ah, então eu vou aproveitar e vou ler meu e-mail. A máquina estava travada. Mas processando, o Yocto rodando lá, me mandando as mensagens de console, mas eu não conseguia mais usar a máquina. De repente a ventoinha da máquina ligou. Eu falei, poxa, a máquina está sentada no processamento. O Yocto tem um negócio muito legal. Eles desenvolveram um mecanismo para ele, acho que é um dos poucos softwares que eu conheço, que ele vai simplesmente usar o que você tiver de hardware. Antes de começar a rodar, ele dá uma olhada na tua máquina e fala, quanto você tem de processador? 4? Legal. Cada processador suporta quantas threads? X-threads. Ah, então legal, eu sei que eu posso compilar com X-threads. Quanto você tem de memória? Tanto. Opa, já sei onde eu vou jogar os dados que eu vou trabalhar. Ele senta qualquer máquina durante a compilação. Né? Até aí tudo bem. Falei, daqui mais 10 minutos ele termina. Com uma conexão de internet boa para ele baixar as coisas. Tá? Ele levou 5 horas para terminar a compilação. Tá? Então, antes que alguém me xingue na internet depois, o Yocto travou minha máquina, eu parei na metade de desistir. A primeira vez que você faz a compilação dele, vai demorar bastante. Vai demorar de 4 a 5 horas para você compilar. Mas depois que você tiver tudo isso montado no teu disco, qualquer alteração de código que você fizer ou inclusão de pacote, você compila em poucos minutos. Tá? O histórico do Yocto, Open Source tem essas maravilhas, é uma ferramenta parecida com ele que surgiu no Gentoo. O Gentoo era uma distribuição Linux antiga que você conseguia customizar bastante, ele usava um mecanismo bem parecido com o do Yocto. Dali saiu um projeto chamado BitBake, depois virou um projeto chamado OpenZaurus, e aí surgiu o Open Embedded, que é um projeto de um sistema operacional aberto para sistemas embarcados, né? Hoje o Yocto trabalha com o repositório de código do Open Embedded e a ferramenta que a gente usa para fazer a distribuição do Yocto é uma ferramenta chamada Poke. Tá? Então o Yocto, na verdade, não é só a ferramenta de compilação, ele é um projeto inteiro e gigantesco e trabalho de muitos anos de muita gente para a gente poder hoje conseguir compilar e gerar a nossa distribuição Linux bem rapidinho. Essa aqui é a arquitetura da Poke, que é a ferramenta que a gente mais usa na hora de gerar uma distribuição Linux. Tá? Então, a coisa legal da Poke é que você vai trabalhar com arquivos de configuração de usuário, você vai trabalhar com arquivos de metadados, que são chamadas receipts ou as receitas, que vai dizer para o Yocto onde está o código-fonte do software que você quer, onde estão os patches do software que você quer, qual é a licença daquele software, qual é o checksum da versão que ele vai baixar, qual versão ele baixa e quais são os patches que ele tem que aplicar dentro daquele software para ele poder estar útil para você. Você ainda vai usar um negócio chamado BSP, que é o Board Support Packages, que é um conjunto de pacotes específicos para a placa que você vai trabalhar. Tá? Então, para quem quer trabalhar, gerar um Yocto para o Galileu e para o Edson, você entra no site da Intel, a Intel te disponibiliza esse Board Support Packages. O projeto do Yocto já tem alguns BSPs lá, padrão, que você consegue baixar e usar também. E você consegue colocar ferramentas de política. Tá? Isso aqui é um negócio muito legal, porque trabalhar com open source, você tem que tomar cuidado com as licenças que você está usando. E quando a gente fala de gerar uma distribuição Linux, você está falando de usar centenas ou milhares de pacotes. Tá? Você, quando entrega essa distribuição para alguém, você tem que ter certeza que você tem direito de entregar isso e que você não tem nenhuma outra obrigação. Então, para isso, é importante você verificar as licenças da tua distribuição. Fazer isso na mão dá um trabalho gigantesco. Então, através dessas configurações aqui do Yocto, você faz diversas coisas. E uma das coisas que eu acho legal é dizer o seguinte: olha, na minha distribuição só vai entrar software que seja licenciado pela licença A, B, C ou D. Se durante o processo de montagem da tua distribuição ele encontrar uma licença que é incompatível com a política que você definiu, ele vai parar o processo e te avisar: opa, parei porque esse cara aqui não está seguindo a risca. Tá? Outra coisa legal que ele faz é verificar a integridade dos pacotes que ele está baixando. Tá? Você vai usar, durante o processo de compilação, ele vai baixar direto dos sites de upstream dos projetos, ou seja, dos GitHubs da vida, onde estão os códigos fonte. Ele pode baixar de projetos locais que estão na tua rede ou na tua própria máquina. Isso vai ser a fonte dele. Então, imagina que eu falo para ele: olha, eu quero que você baixe a versão X do compilador C, porque essa é a versão que eu testei, eu sei que funciona. Né? Por algum motivo, foi feita alguma alteração naquela versão, ou mudaram o servidor, ou deu uma meleca qualquer, ele consegue descobrir se aquilo foi alterado do dia que você verificou, e ele também te avisa: olha, eu parei aqui o processo, porque esse pacote que você me falou, a versão que você falou não tem aquele checksum que você me passou antes. Então, alguma coisa foi alterada, vai lá olhar se está compatível ainda, se tiver, você altera aqui, eu continuo daqui o processo. Tá? Para cada pacote que você coloca, primeiro ele vai avaliar a cadeia de dependência dos pacotes de software para ele saber qual que é a ordem de compilação. Tá? Para quem trabalhou com Linux for Scratch, sabe que você tem que compilar as coisas numa ordem adequada. Tá certo? Você não pode começar a compilar antes do seu compilador estar funcionando, por exemplo. Né? Isso é uma coisa meio complicada, mas é só ler a documentação do Linux for Scratch que vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Então, para cada pacote, ele vai fazer o download do código-fonte. Ele vai aplicar os patches e as correções que forem necessárias. Aí ele vai rodar os scripts de configuração, compilação, conforme necessário, na ordem certa. Com isso, ele vai fazer uma série de análises sobre o relacionamento dos pacotes e como encaixar cada um nesse grande quebra-cabeça que você está montando. Depois disso, ele vai gerar uma série de pacotes que podem ser .deb, padrão Debian, .rpm, que é o padrão das distribuições da Red Hat, ou IPK, que é o padrão que a gente normalmente usa no Yocto. Tá? Depois que ele fizer a compilação de todos esses pacotes, souber como monta o quebra-cabeça, ele vai rodar uma série de testes de qualidade, para ter certeza de que tudo foi compilado certo, tudo tá, as pecinhas estão encaixando do jeito que deviam encaixar, e que está com a integridade do jeito que você precisa para trabalhar. No final desse processo, ele ainda pode pegar alguns pacotes já compilados, que você tenha ou você pode adicionar. Imagina que eu já tenho uma série de coisas otimizadas, compiladas no servidor, eu só quero que ele coloque no final. Você consegue fazer isso. E aí ele vai gerar uma imagem, tá, de sistema operacional que você grava num cartão SD ou flecha direto a BIOS, lá, o firmware do teu hardware, ou ele vai gerar um SDK. Tá? Então, para quem quiser, tiver curiosidade de gerar o seu próprio Linux, eu recomendo dar uma olhada no projeto do Yocto. E para quem foi estudante de ciência da computação, de engenharia de sistemas, etc., eu recomendo mais ainda dar uma olhada nisso, porque vocês vão aprender como é que você monta o sistema operacional. Tá? Lendo a documentação do Yocto, já é o suficiente. E tem um amigo nosso aqui da comunidade de software livre do Brasil, Otávio Salvador. Ele lançou um livro recentemente sobre o Yocto, está à venda na Amazon. Se não me engano, custa $9 lá para quem tem um Kindle. Tá? O livro está em inglês, mas é absolutamente bem escrito, facílimo de entender, e ele explica passo a passo como é que funciona cada pedacinho do Yocto. Tá? Para encontrar o livro é só vocês irem na Amazon e procurar por Yocto Project, vocês vão encontrar o livro do Otávio lá. Depois que você fez tudo isso, seu sistema operacional está de pé, você transfere ele para sua placa e pronto, você tem o seu Linux rodando, já otimizado com os softwares que você precisa. Tá? E aí você começa a fazer o seu desenvolvimento. Então eu peguei mais alguns outros projetos. Acho que o cara aqui não está... Ah, para quem quiser também saber mais sobre o Yocto, eu fiz duas palestras, uma minha do Otávio, outra do Otávio sozinho, no FISLI, do ano passado. Tá? Para quem quiser, é só procurar na grade do FISLI, os vídeos estão todos online das palestras. Então, a primeira palestra, o Otávio conta como é que o Yocto te ajuda a reduzir o time to market do teu próximo produto. Tá? E depois tem uma segunda que eu fiz com ele, que é mostrando como você gera um Yocto para o Galileu. Tá? Como é que você turbina o teu Galileu e gera disso do jeito que você quer. Para o Galileu especificamente, hoje, a distribuição que a Intel usa e que a gente disponibiliza no nosso site é uma distribuição baseada em Yocto, tá? Para o Galileu e para o Edison, mas já existem alguns ports interessantes de outras distribuições para a placa. Tá? Uma delas é o Debian. Você consegue instalar o Debian hoje no Galileu e aí tem uma facilidade muito grande para gerenciamento de pacote. Recentemente, tem um grupo de desenvolvedores que criou um repositório do Yocto para o Edison. Então você já consegue adicionar e remover pacote dele bem rapidinho, sem ter que ficar recompilando. Tá? Esse repositório não é o repositório oficial da Intel, mas só vocês procurarem no Google aí, vocês vão encontrar lá. É um unofficial Edison Repository e lá você consegue colocar outras coisas que não fazem parte da imagem padrão da Intel dentro da sua distribuição. O outro projeto para quem vai fazer desenvolvimento ou começar no desenvolvimento, que eu recomendo dar uma olhada, é o Node.js. Quem conhece o Node aí? Quem programa em JavaScript? Quem sabe que dá para programar em JavaScript e fazer sensor acender, motor rodar e robô andar? Tá? É verdade. Quem programa em JavaScript para a internet já consegue hoje, através de uma série de bibliotecas, interagir com hardware de verdade. Né? Um projeto interessante que não está aqui na apresentação, mas eu recomendo vocês olharem, é um projeto para robô chamado Johnny Five. Tá? É um projeto open source, é uma série de APIs para robótica especificamente, e dentro desse projeto existem APIs em JavaScript específica para cada uma das placas. Tá? Para quem vai trabalhar com o Galileu, tem uma biblioteca chamada Galileu.io, que é muito legal, muito fácil de trabalhar, e é open source mantido pelos caras lá. Então, o Node.js, ele é, na verdade, a runtime JavaScript do Chrome. O navegador Chrome tem uma runtime JavaScript que chama V8. O Node.js é o Chrome sem o navegador. Não sei se dá para fazer essa analogia, tá? Mas imagina você arrancar só a parte que processa JavaScript e jogar o navegador fora, a tela e o resto que você está vendo. O Node.js é isso. Ele foi desenvolvido para aplicações escaláveis e com I/O bem elevado em rede. Ele é todo orientado a eventos e ele trabalha com I/O síncrono, sem bloco, sem bloqueamento. Isso aqui é um negócio que, para quem está acostumado à programação de Arduino, se não entender o que ele está fazendo, você vai ficar meio maluco. Daí eu confesso que a primeira vez que eu fui programar com o Node, a gente não tinha nem o kit de desenvolvimento da Intel ainda, eu fui usar o Galileu I/O e eu simplesmente mandei ele piscar um LED, que é o Hello World do mundo do mundo maker, é o Blink, né? Eu falei, eu vou fazer o Blink usando o JavaScript, né? O que aconteceu foi que o LED simplesmente enlouqueceu. E ele não respeitava o que eu pedi. Ele fazia e pronto. Eu falei, pô, mas era para piscar. Eu mandei piscar, ficar apagado, acender. O que acontecia? O Node, quando ele pega uma estrutura de código, ele simplesmente executa ela inteira de uma vez. Tá? Ele abre uma linha de código, solta ela rodando, ele já abre a segunda, ele já abre outra, ele já abre outra. Então, ele não trabalha de forma síncrona, ele trabalha de forma assíncrona, porque a ideia dele para desenvolvimento de aplicações web é exatamente essa. Tá? Então, imagina que eu tenho um site que vai ter milhões de acessos. Então, no modo síncrono tradicional, você entra no site e pede uma página. Então, eu falo para você, aguarda um minutinho, eu vou lá no banco de dados, leio o banco de dados, construo HTML e entrego para você. Se você pedir a página na hora dele, você vai ter que esperar um pouco. E o outro vai pedir, começa a dar timeout, o negócio cai, não para em pé. Tá? O que o Node faz é o seguinte, você quer essa página? Ô banco, dá a página aí. O que você quer também? Outra página, banco. Você quer outra página? Ele vai fazendo assim, de acordo com as respostas, ele vai devolvendo o conteúdo para cada conexão. Então, existem umas bibliotecas do Node, uma delas é uma chamada Async, que você consegue fazer programação serializada ou alguma coisa parecida com o Node. Tá? Eu sei que parece uma coisa estúpida você pegar um servidor assíncrono para fazer programação síncrona, né? Mas o Node tem uma vantagem extremamente importante para quem trabalha com projeto de IoT. O Node te dá de graça um servidor web. Tá certo? A partir do momento que ele te deu um servidor web, você implementa uma API em REST e você consome essa API através de qualquer coisa. Então, programar no mundo de IoT com o Node.js significa que você já está programando na nuvem. E você consegue integrar muito fácil qualquer aplicação de nuvem com o teu código. Tá? Então, hoje, você consegue, com 9 ou 10 linhas de código, ler um sensor de uma placa e publicar isso num serviço online para você ler dentro do teu site, por exemplo, e botar no teu blog qual que é a temperatura da sala da sua casa. Você faz isso com meia dúzia de linhas de código usando o Node. Ele foi feito para aplicações com consumo intensivo de dados e aplicações em tempo real. E o legal é que ele tem diversas bibliotecas para IoT. Então, além das bibliotecas que ele já tem para tudo quanto é tipo de aplicação web e de business e de negócios em geral, ele tem uma série de aplicações específicas para a internet das coisas. Existem diversos outros projetos e bibliotecas open source para IoT. Tem muita coisa em Python. Tá? Eu gosto bastante de programar em Python, porque você prototipa muito rápido o teu código. Né? Eu acho, a coisa que eu acho mais legal até do Galileu é exatamente você poder escrever um código em Python rapidinho para testar um conceito e a hora que ele está rodando você decide o que vai fazer com ele. Tá? Então, a gente está com o Dumont Hackerspace aqui, tem o pessoal do Garoa Hacker Club, eles têm uma API chamada Pingo, que é uma API muito legal em Python para quem está começando a trabalhar nesse mundo de IoT. Ela suporta diversas placas e o legal da API é que ela abstrai a placa para você. Então você pega um código feito com Pingo em Python numa Raspberry Pi, você quer tirar a Raspberry Pi e trocar pelo Galileu, está feito. É muito rápido e muito legal de trabalhar e é um projeto brasileiro e que tem bastante aplicação. É muito legal para quem está aprendendo. Você tem bibliotecas em C e C++, bibliotecas em Java e bibliotecas em JavaScript. Tá? Mais legal do que ter as bibliotecas, cada repositório do GitHub tem um monte de exemplo de passo a passo para como você usa cada uma dessas funções, cada uma dessas bibliotecas. Né? E um truque que eu acho bem interessante é que quando a gente está trabalhando com o Yocto, ele, na verdade, vai acessar, o Linux, na verdade, vai acessar o GPIO, que é o barramento de comunicação do teu processador ou da tua placa, através do SysFS, que é o sistema de arquivos. Então, ler um sensor no Linux nada mais é do que ler um arquivo. Escrever um dado numa placa no Linux é escrever um arquivo. Todo mundo aqui sabe ler e escrever arquivo. É a primeira coisa que a gente aprende em qualquer curso de programação. Tá? O mais legal do Linux é que você consegue programar em shell script. Tá? Eu, quando peguei a primeira vez o Galileu, a gente não tinha o kit de desenvolvimento, tinha só basicamente o Yocto, lá no comecinho do projeto. Tudo que eu aprendi de legal no Galileu no começo foi usando o JavaScript, foi usando o shell script. Tá? E aí é shell script mesmo. Quem conhece JavaScript consegue fazer coisas muito legais usando Linux. E mais legal que isso, poxa, eu não gostei de nenhuma dessas bibliotecas que elas são todas pesadas para o meu projeto. Aprende a trabalhar com GPIO e SysFS, você escreve a sua biblioteca. Não é difícil. Tá? Ela vai ser totalmente otimizada para o teu código. Você pode jogar para essa biblioteca uma série de funções de parse, de tratamento de erro que você não quer fazer na tua aplicação depois. Tá? Então você consegue arquitetar o teu software do jeito que você quer. Isso é possível porque a gente está usando o Linux, que é de novo um projeto de software livre. E o papel do software livre, de open source, ele não para aí. Quando a gente olha, a grande vantagem de você trabalhar com Linux é que ele escala em todos os processadores. No caso da Intel específico, você tem trabalho com Linux desde o Quark, que é o nosso menor processador que está no Galileu, até o Xeon e o Xeon Phi. Tá? Não sei se vocês sabem, mas a Intel é hoje a segunda maior contribuidora do kernel do Linux. E tem sido assim nos últimos 10 anos. A gente tem um trabalho muito sério em torno de otimizar e suportar o Linux nas nossas plataformas. E além do Linux, a gente investe em diversos outros projetos open source, né? E aqui eu cito dois. O primeiro, o Yocto, que eu já falei, que a gente consegue trabalhar com o Atom e com o Quark muito bem nele. Eu coloco o Atom aqui, o Edson, ele é baseado no Atom. O Edson foi lançado oficialmente no Brasil hoje. A gente fez aqui o lançamento dele. O Atom, o Edson tem um processador Atom Dual Core, tá? E mais um microcontrolador dentro. Então, é realmente um dispositivo que é um pouco maior que um cartão SD e tem uma capacidade de processamento gigantesca com consumo de energia muito baixo, bem, bem interessante para os projetos. E vai até o Hadoop. Tá? Quem conhece o Hadoop aí? Todo mundo, as pessoas tendem a achar que IoT é uma coisa e Big Data é outra. Né? Não é. Se você tem bilhões de sensores mandando dados para a nuvem, para a internet, você vai ter que ter alguém do outro lado que seja capaz de interpretar esse bilhão de dados chegando e tratar isso em tempo real para tomada de decisão. Então, o lado data center do mundo de IoT é o Big Data. Tá? E a gente tem projeto nas duas pontas e está tudo rodando em cima de Linux. Tá? Então, de novo, sem open source, eu não acredito que a gente estaria aqui. Porque nenhuma empresa de software do mundo teria condição de montar uma infraestrutura dessa nesse período de tempo e ter essa imensidão de colaboradores e desenvolvedores especializados igual a gente tem hoje. E agora ficou doidão. Bom, para quem for trabalhar com as placas da Intel especificamente, a gente distribui gratuitamente no site, eu vou deixar o link dele no final, algumas bibliotecas open source para você trabalhar com as nossas placas. Tá? A coisa mais importante que essas bibliotecas fazem é que elas se viram para entender qual placa você está trabalhando. Se é o Galileu geração 1, Galileu geração 2 ou o Edison. Tá? São duas bibliotecas, a primeira delas é uma biblioteca chamada MRAA, que ela cuida basicamente das camadas mais baixas de comunicação com o hardware. Essa API da MRAA é muito parecida com as funções tradicionais do Arduino. Tá? Então é bem fácil de aprender a usar ela. E a segunda é uma biblioteca chamada UPM, que é uma biblioteca que faz a abstração dos próprios sensores. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu não coloquei código-fonte aqui para não enlouquecer ninguém na apresentação, mas usando a UPM em C++, para você fazer um braço mecânico, um servomotor mexer, você simplesmente fala, olha, meu servomotor está na porta 5 e posiciona ele em 90 graus para mim. Posiciona ele em 45 e 180, você dá o ângulo e ele faz mexer. Tá? Você não tem que ficar calculando lá pulso de PWM e nem outra coisa mais complicada para conseguir desenvolver teu projeto. E o mais legal é que essas bibliotecas, elas podem ser usadas para C++, Python e JavaScript. Tá? Então, a partir do momento que você entendeu como a biblioteca está funcionando e aprendeu as funções dela, você consegue usar a mesma biblioteca em três linguagens e aí você escolhe a linguagem que você quer fazer o seu desenvolvimento. Tá? Tem uma história engraçada, quando apareceu esse projeto aqui na Intel, a primeira pergunta que eu fiz para o pessoal do desenvolvimento é o que significa MRAA? Né? A resposta que eu tive, olha, são quatro letras aleatórias e a gente tentou pronunciar, ficou engraçado, a gente deixou. Tá? Então, todo mundo imagina que a Intel só tem gente de terno e gravata, que faz processador, tem um bando de nerd maluco lá também. Né? E esse bando de net é dado o direito de fazer brincadeiras como essa. Tá? Então, na apresentação oficial que eu tenho dessa biblioteca da Intel, está lá escrito na documentação, MRAA não significa nada. For random letters that sounds fine. Tá? E é engraçado que nas reuniões os gringos chamam isso de MRA. Então, eles adoram ler sigla. Né? Então, nas primeiras reuniões eu não entendi. Eu falei, deve estar alguém engasgado. Né? MRA, MRA. Eu falei, pô, tosse logo, meu. E era a biblioteca que foi criada. Eu recomendo vocês darem uma olhada nas duas, quem tiver uma placa, o Intel, o Edison ou o Galileu. São bem fáceis de trabalhar, principalmente a UPM, e você consegue fazer coisas assim bem complexas muito rapidamente. Por exemplo, um display I2C, para você fazer um display LCD I2C. I2C é um barramento de comunicação. Tradicionalmente você tem que acordar o barramento, começar a bater um papo com a placa. E aí, que endereço você está? Você está viva? Não está? Pô, vamos conversar. Ó, quero escrever isso. Deu para escrever? Não deu? Tal. Né? Usando a UPM, você simplesmente fala, olha, ele está no barramento no endereço tal. Vai lá, escreve um texto para mim, troca a cor do LCD. Ou coisa desse tipo, é bem fácil de trabalhar. O site para vocês conhecerem mais sobre essas coisas que eu falei da Intel é esse aqui, software.intel.com. Eu trabalho na divisão de software da Intel. Quem aí sabia que a Intel tem uma área de software? A maioria das pessoas não entende, né? Se a gente se separasse da Intel, se a divisão de software se separasse da Intel, a gente seria uma das quatro maiores empresas de software do mundo, em número de engenheiros. Tá? Então tem assim, uma infinidade de pessoas da Intel que trabalham exclusivamente com software. E esse aqui é o nosso portal, é o Intel Developer Zone. E aqui tem a página da comunidade de IoT. Então, desse lado, a gente tem o kit de desenvolvimento, você baixa o software, todo o software que você precisa para trabalhar. Dentro desse kit de desenvolvimento, a gente não desenvolveu só as bibliotecas, você tem diversas ferramentas também. Tá? Então, a gente tem uma IDE do Arduino específica para os processadores da Intel, para nossas placas. A gente tem, tudo isso gratuito, uma versão do Eclipse já preparada para você fazer o debug remoto nas nossas placas e fazer o deploy através da rede. Tá? Então, isso é um negócio que agiliza bastante o desenvolvimento, porque tradicionalmente o pessoal vai desenvolver para ser numa placa dessa e o debug que o cara tem é echo, é mandar mensagem para console. Tá? Então, com uma ferramenta dessa, você conecta o Eclipse lá, consegue setar breakpoint, inspecionar a variável, como se você estivesse na tua máquina, você faz isso remotamente. Existe uma outra ferramenta da Intel chamada XDK, que é uma ferramenta da Intel que foi criada inicialmente para você programar em JavaScript e gerar aplicativo para 5 ou 6 sistemas operacionais de dispositivos móveis. A gente gerou uma versão do XDK específica para IoT. Tá? Essa versão ela te permite fazer o debug remoto e o deploy remoto nas suas placas, dentro de uma interface. E o mais legal, ela te deixa usar as ferramentas de debug do Chrome. Tá? Então, quem programa com JavaScript já sabe usar o ambiente de desenvolvimento de depuração do Google Chrome, vai estar em casa para depurar no hardware de verdade. Existe ainda uma outra ferramenta que eu acho bem interessante, que faz parte do kit, que é um site chamado William Dream, que é um site em que você pode fazer a programação usando Scratch. Tá? Aquela linguagem de criança mesmo. Tá? Você entra no site, você faz o cadastro, ele vai gerar um arquivo para você, você coloca esse arquivo na raiz do seu cartão SD, espeta o Galileu ou o Edison numa conexão de rede, ou conecta eles, e ele aparece online no site. Então, sem nada conectado na placa, você faz o teu código todo programando Scratch, tá? Criança consegue programar, eu já brinquei bastante com isso, até com a minha filha, que tem 11 anos e brinca um pouco com Scratch. E você, a hora que o teu código está pronto, você manda ele fazer o deploy pela internet. Tá? Então, não importa se você está começando a programar agora, se você já programa há bastante tempo, esse kit que a gente desenvolveu tem software para todos os gostos, tudo isso open source, a maioria dos softwares todos open source, ou baseados em projetos open source, e estão todos disponíveis no site da Intel. O XDK, especificamente, ele é um conjunto de software open source com serviço de nuvem para compilação, você consegue utilizar lá. E para acessar, é aqui no IoT. E aqui a gente tem o link para os fóruns lá de desenvolvimento, que tem gente do mundo inteiro trocando informação. E aqui a gente tem uma série de guias passo a passo para você. Comprei um Galileu, o que eu faço agora? Como é que eu uso isso? Tá? Ali tem um guia passo a passo que vai te ensinar a ligar ele na tomada, gravar o cartão de memória e começar a utilizar a sua distribuição para você, a tua placa, para você começar a desenvolver. Tá? Esse aqui é o nosso site, é o Espaço do Desenvolvedor Intel. A gente tem uma série de informações, não só sobre a IoT, mas sobre diversas outras tecnologias da Intel lá. A gente tem muita coisa já publicada em português, tá? Principalmente na área de HTML5, de desenvolvimento de aplicativo multiplataforma. E tem uma série de programas específicos para desenvolvedores e para empresas. Então, se vocês tiverem empresas de software, eu recomendo que dê uma olhada no que a Intel oferece para as empresas de software no Brasil, porque tem muita coisa bem legal e bem interessante. Obrigado pela presença de vocês. Essa aqui é a página. Quem quiser me encontrar em Twitter e Facebook, no Twitter é HomemBeat, no Facebook. E siga a nossa página no Face, porque é aqui que a gente publica diariamente as nossas informações. A responsável pela publicação está aqui, é a Isa. Levanta aí, Isa. É a Isa. Então vocês já sabem quem publica lá as nossas coisas. Tá bom? E acho que o tempo acabou, mas eu fico um tempo ali fora com vocês para quem quiser pergunta ou qualquer outra coisa. Obrigado, pessoal.